Sou o pastor Mauro Clark, pregador da mensagem a seguir. Você poderá encontrar mais do meu trabalho no site www.falandodecristo.com.
Vamos ao livro de Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículos 1 a 3, a nossa sequência de pregações neste difícil e riquíssimo livro da Bíblia. Romanos 2, de 1 a 3, diz assim: Portanto, és indisculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e faz as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude na transmissão desta palavra, seja de acordo com a Tua vontade e com o Teu poder. Mexe nos corações, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos. Amém. O título da mensagem é Julgar sem atitude de superioridade. No capítulo 1, no final, nos últimos versículos do capítulo 1, naquele trecho até longo que nós já vimos, Paulo falou da situação terrível da raça humana em geral, que não reconhece a Deus, rouba a glória de Deus, honrando as coisas criadas por Ele em vez de honrarem o próprio Criador, praticam o que desagrada a esse Criador e ainda aprovam os que praticam tais coisas. Paulo terminou neste ponto, lá em Romanos 1. Alguns estudiosos acham que daqui para frente Paulo vai se referir mais aos judeus, e no particular aqui, judeus que condenavam os gentios, porque faziam coisas erradas ou coisas desse tipo. Já outros acham que não, que Paulo continua tratando com a humanidade inteira, de maneira geral. Mesmo que estivesse com os judeus em primeiro lugar na sua mente, mas não deixaria de fora os gentios que agissem erroneamente nessa área de julgamento. Pessoalmente, eu me inclino por esta interpretação de que ele continua falando de maneira geral, não apenas para judeu. Não. Agora, uma coisa é claro. Ele não fala mais para a humanidade, genericamente, mas ele concentra mais no indivíduo. Vocês viram que ele diz, ó homem, como se ele estivesse se concentrando em cada leitor da sua carta aqui, ou cada ouvinte do que ele estaria dizendo. Como se estivesse querendo apelar para a consciência de cada um. E bem que eu gostaria também de apelar para a consciência de cada um também, hoje, com este assunto que vamos abordar. Nesses três versículos ele ataca diretamente um vício, para não dizer um pecado, muito grave, muito feio da raça humana e muito comum a todos nós. Todos nós. Julgar e condenar os outros. Ah, mas nós somos bons nisso. Infelizmente. Há mais ou menos 3 anos, eu preguei 9 mensagens sobre essa questão de julgar as pessoas. Falamos de julgamentos proibidos e de julgamentos permitidos. Esse trecho de Romanos 2, no comecinho aqui, foi o primeiro que eu usei para julgamento proibido. E toquei um pouco de leve. Vamos aprofundar um pouco mais isso. Ou seja, julgar com atitude de superioridade. Aqui é um tipo de um trecho que nós devemos ter muito cuidado ao interpretar, sob o risco de nós compreendermos de maneira errada a palavra de Deus, o que ela quer realmente transmitir. Uma regra básica para quem quer estudar a Bíblia com mais seriedade é deixar que a Bíblia interprete a si própria. A melhor maneira de estudar as Escrituras é assim, entender a Bíblia é essa. Deixa que a Bíblia se interprete até onde for possível. É curioso aqui algo, não sei se vocês perceberam. No final do capítulo 1, como já comentamos, Paulo fez um julgamento duríssimo, fortíssimo e condenatório contra a humanidade em geral. Eu não sei se existe na literatura humana palavras mais fortes, mais condenatórias do que aquela de Paulo agora, no trecho passado. E logo em seguida, imediatamente, Paulo vem e proíbe os homens de julgar uns aos outros. Incoerência, apóstolo Paulo. Uma tremenda incoerência da sua parte. O senhor acaba de pronunciar um julgamento terrível contra a raça humana e agora só vem proibir de se julgar os outros. Não, não poderia ser incoerência, não é nem pelo apóstolo Paulo. Ele poderia até ser incoerente aqui e acolá, como todo homem pode ser também. Mas é que ele estava inspirado pelo Espírito Santo de Deus ao escrever páginas da Bíblia. Como todo autor que escreveu qualquer pedacinho da Bíblia foi inspirado pelo Espírito Santo, então a possibilidade de incoerência na Bíblia é zero. Porque Deus não é incoerente. Então, não é difícil a resposta, não. No final do capítulo 1, ele fez uma análise objetiva, realista, da raça humana de maneira geral, e ele próprio se incluía, claro, como gente que ele era. Aqui, ele muda completamente o enfoque. O próprio trecho que nós lemos deixa claro duas coisas. Trata de alguém proferir um julgamento contra pessoas definidas. Não é dizer assim, ah, a raça humana está perdida, ou a sociedade de Fortaleza está muito violenta. Não é isso. Agora ele fala de uma certa pessoa julgar e condenar uma outra determinada pessoa ou um grupinho de pessoas, mas pessoas bem definidas e por motivos definidos. Eu vou condenar o fulano porque ele faz isto. Então não é uma coisa generalizada. Eu acho que não é difícil perceber isso, não. E segunda observação muito importante é que Paulo assume que a pessoa que está condenando chama para si uma autoridade de julgar, uma autoridade esta que só teria sentido se a pessoa não praticasse as coisas que está condenando. Uma autoridade intrínseca nela própria, como se ela estivesse isenta daquilo que ela está condenando. Então Paulo diz, você simplesmente não tem esta autoridade, porque você também faz o que o outro faz. O que parecia incomodar profundamente a Paulo era como é que alguém cheio de defeitos se atreve a falar mal de outro por fazer exatamente o que ele faz. É o cúmulo, ele repete isso, ele fala duas vezes nisso aí. E um argumento de lógica cristalina. Se a pessoa está condenando alguém que faz o que ela própria faz, então ela está condenando a si própria. É o caso de imaginar um ladrão preso. Parece é coisa rara se imaginar hoje um criminoso preso, mas preso na cadeia, como merece. E entra um outro ladrão. Diz, por que você está aqui? Porque, rapaz, eu roubei. Fui pego roubando, eu tenho roubado um bocado. Diz, como é que você faz um negócio desse? Roubando de pessoas que trabalharam, com o sol do próprio rosto, perturbando a sociedade. Aí começa a pergunta contra o outro, peraí. Tu está aqui por quê? É pelo mesmo motivo? Muito interessante. Obviamente seria patética a cena, porque o outro está condenando um colega. Alguém que faz exatamente o que ele faz e com a moral que ele não tem de fazer. Há uma expressão popular. O sujo falando do, vocês sabem, né? Do mal lavado. Claro. Não é ridículo. Isto, que até o povo já inventou uma expressão para significar isso aqui. Ou seja, Paulo proíbe um julgamento que vem acompanhado de uma atitude íntima de superioridade. De se achar em condições de fazer esse julgamento, porque se é melhor do que o outro. Situação curiosa. Um juiz que gosta de infringir sinais de trânsito, gosta demais. Antes das 10 horas da noite, porque depois das 10 horas da noite, para mim, não é mais nem infração. Até as autoridades já estão mesmo aconselhando, porque a violência está muito grande. Mas um juiz que gosta de infringir antes mesmo, a hora que for, ele gosta de frouxo sinal vermelho e tudo. Se um dia, no tribunal de pequenas causas, vê alguém perante ele que foi pego desobedecendo sinal de trânsito, ele não estaria nem um pouco errado se condenasse a pessoa de acordo com a lei. Porque ele tem a obrigação, dever de aplicar a lei e condenar a pessoa a uma multa tal. E pronto, acabou-se. Mesmo que ele faça, mas ele está escorado numa lei e fazendo a obrigação dele, e à parte de qualquer coisa, é algo frio. Ele tem essa autoridade legal. Mas se um juiz desse começa a dar lição de moral e humilhar o outro que está fazendo isso aí, é um tremendo de um hipócrita. Porque ele próprio faz isto. Então vejam, são duas situações em que, de uma forma, ele está correto. É permitido ele fazer aquele julgamento e condenar e multar o infrator, num certo sentido. Mas, num outro sentido, já não é mais permitido no sentido moral, porque ele não tem aquela autoridade moral de fazer aquilo. É mais ou menos isto o que eu estou querendo transmitir. Observe no versículo 2 e no versículo 3 uma expressão idêntica. Juízo de Deus. Não sei se vocês notaram aí. Bem sabemos que o juízo de Deus, versículo 3, está no final. Pensas que te livrarás do juízo de Deus? Paulo deixa implícito. Só Deus pode julgar e condenar com autoridade implícita, com autoridade interna. Não é nem implícita que eu quero dizer, é inerente. A palavra que eu quero é essa. Só Deus pode julgar com uma autoridade inerente à pessoa dele. Ele é superior como pessoa, como ser. Nós não somos. Em outras palavras, quando alguém julga o outro com esse espírito de superioridade, está assumindo uma atribuição que é exclusivamente de Deus. Dizendo outras palavras, está querendo roubar o que somente a Deus pertence. Essa autoridade inerente, uma santidade absoluta, em que não há uma mancha. Ninguém pode chegar para ele e dizer, o que fazes? E Cristo diz, quem entre vós me convence de pecado? Isso é autoridade inerente. Qual o ser humano que pode chegar e repetir essa frase de Cristo? Quem entre vós me condena de pecado? Vai logo se escondendo. Porque não somente virão dedos apontando, mas talvez pedras pela hipocrisia. Porque ninguém pode bradar desta forma como Cristo bradou com muita autoridade pessoal dele mesmo. Roubar de Deus uma coisa que é só dele é muito grave. E quem faz isso, diz Paulo, não escapará do juízo de Deus. Vai ser julgado por tal atitude. Cada um que age desta forma. E eu gostei do detalhe aqui do ó homem. As três palavrinhas. Tu, ó homem. É como se Paulo dissesse, olha, não vá se perder aí com grandes números. Não, mas eu sou uma gotinha no oceano. O mundo tem mais de 6 bilhões de pessoas. Quem sou eu aqui? Eu vou me escondendo aqui de trás dos outros e tal. Tu, ó homem, você, fulano de tal, você pensa que escapa do juízo de Deus com essa sua mania de estar julgando e condenando os outros 3 por 4? Tu, ó mulher, tu, ó menino, tu, ó ancião, pensa que escapa? Não escapa, é o que Paulo quer dizer. Não interessa quantos membros da raça humana tem neste planeta, não. Você não escapa, eu não, do juízo de Deus. Cada vez que estiver fazendo isto. Esse trecho, então, resumindo, reprova atitudes internas no ato de julgar. Não julgamento em si. Quando alguém está com procedimentos errados e o outro chega e diz, com base na palavra de Deus, com a autoridade da palavra de Deus, não na minha autoridade intrínseca que eu não tenho, mas com base na palavra de Deus, eu vou dizer, você está errado. Aí é outra história. Isso eu já expliquei, inclusive, naquela série de mensagens há 3 anos. Nós podemos fazer certos julgamentos. Eu tenho vontade de repetir. Até estou precisando colocar no livrinho aquela série de mensagens, porque é um assunto que a gente falha muito. Julgamentos proibidos e julgamentos permitidos. Não é proibido julgar qualquer coisa, nem mesmo condenar, não. Não é proibido qualquer tipo de julgamento, não, tem alguns permitidos. Aliás, alguns obrigatórios. A igreja é mandada exercer autoridade sobre um membro que está em pecado. E ela pode julgar, condenar. Condenar no sentido de dizer, está errado. E disciplinar e tirar do próprio meio aquele crente que insiste em pecar e não quer se arrepender. Então, existe tipos de julgamentos permitidos pela Bíblia. Mas a autoridade desses julgamentos é na palavra de Deus. Ou seja, volta para o próprio Deus. Nunca autoridade nossa. O problema é a atitude interna de arrogância, de superioridade. E agora eu quero mergulhar um pouquinho com vocês quanto a esta questão de prepotência, de presunção, de arrogância, de altivez. A Bíblia é muito dura contra essas coisas. Deus é muito rigoroso, muito sensível com isto. E nós vamos ver isso aqui. Vamos nos ocupar no restante dessa pregação só com isto. Alguns exemplos, todos em Provérbios. Vamos lá, rapidamente. Provérbios nas mãos. Quem não quiser acompanhar, que eu vou ser rápido. Inclusive, estou com os próprios textos transcritos aqui no meu papel. Provérbios 3 e 7. Os que não forem tão rápidos, fechem suas Bíblias e aguçem os ouvidos e abram os corações. Provérbios 3 e 7. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Qual de nós não já passou por essa experiência? Eu estou usando o verbo passar, né? Para ser muito bonzinho, porque poderia usar o presente. Não passa continuamente, porque eu sou o bom. Eu sou o melhor. Eu sou o sábio. Eu que sei o caminho das pedras. Não faça isso, não. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Teme a Deus, que é muito melhor. 6 e 16. Estamos só em Provérbios. 6 e 16 e o comecinho do 17. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Olhos altivos. Vou ficar só nesta. Primeiro. Olhos altivos, que olha de cima para baixo. Já viu gente assim? Não é porque é alto, não. Porque às vezes tem baixinho que é assim também. Não é altura, não. É arrogância. Olha as coisas de cima para baixo, coitado. Não pode muito, não, porque tem que olhar para cima mesmo, mas o jeito, a atitude é de alguém muito acima dos outros. Deus aborrece. Algumas versões têm Deus odeia isto. Olhos altivos. 8, versículo 12 e 13. Aqui fala eu a sabedoria. Alguns estudiosos acham que aqui é uma personificação do próprio Senhor Jesus Cristo, que é chamado no Novo Testamento de a sabedoria de Deus. Então não seria exagero ou um desvirtuamento imaginar aqui o próprio Senhor Jesus Cristo falando, não. Tem sentido. Eu a sabedoria. Habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Esse pode falar assim. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. A sabedoria, provavelmente o próprio Cristo, falando aqui, eu aborreço a soberba, a arrogância. 16 e 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Interessante a lembrar lá do versículo 3 de Romanos 2, né? Tu, ó homem, acharás, pensas que vai te livrar do juízo de Deus. É evidente que não. Muito parecida a ideia. É claro, não pense que você vai escapar do juízo de Deus, porque não vai. 16 e 18. A soberba precede a ruína, quer dizer, vem antes, ou seja, a ruína vem logo depois da soberba. E a altivez do espírito precede a queda. O altivo de espírito vai tropeçar e vai cair. Provérbios 21 e 4. olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos, são pecados. Passagens claras, como uma metralhadora de Deus em cima do orgulho, da vaidade, da altivez. O espírito de arrogância é característica do diabo. 1 Timóteo capítulo 6, capítulo 3, versículo 6. Vejam aqui, naquela passagem que fala das características de um pastor, 1 Timóteo 3 e 6, que o pastor não seja neófito, ou seja, novinho, para não suceder, não novinho de idade, mas de experiência, de fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, do próprio Satanás, que é um anjo, tem personalidade. O diabo não é uma força, não. Não é um nome que se usa aí para falar qualquer coisa genericamente maligna, não. O diabo é um ser vivente, é um anjo mau, caído. E ele é soberbo. Eu fui olhar na palavra original, essa palavrinha lá. E é interessante. Sabe o que quer dizer? Literalmente, soltar fumaça. Pegue umas palhas secas e coloque num quarto e toque fogo. Rapidamente o quarto vai se encher de fumaça. A fumaça enche o ambiente. Ela, é como se ela se inchasse. Então, esta palavra que literalmente quer dizer fumaça, passou a ser usado metaforicamente no grego como inchar, envaidecer, empavonar, ficar maior do que é para ser, ficar grande. Então, esta é a ideia aqui. Pensar muito de si, como um foguinho pequeno começa a produzir um grande número de fumaça e ela toma todo o ambiente. Então, essa palavra foi usada para o diabo. Ele se incha mais do que é para ser. Ele se ensoberbece. Ele quer tomar um ambiente inteiro. Espírito de arrogância é característica do mundo. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 16. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. 1 João 2, 15. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora o 16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. É típico de um sistema maligno, de um sistema afastado de Deus. Curiosamente, aqui é uma segunda palavra no grego, usada aqui, que significa presunção vazia, baseada no próprio poder. O poder que não tem. Alguém se acha que tem poder, e em cima de um poder que não tem, assume uma certa autoridade. Essa é a palavra usada aqui. Típica do mundo, o mundo vazio, o mundo tolo, o mundo fraco, que passa para as pessoas uma ideia de força, uma ideia de estabilidade. E o mundo é muito instável e é vazio. Espírito de arrogância é característica do homem sem Deus. O nosso trecho, Romanos 1, vamos voltar, capítulo, versículo 30, naquela longa lista que Paulo fez, eu inclusive não discorri sobre cada palavra daquela, porque são muitas, mas lá em Romanos 1, acabamos de ver aquele trecho na mensagem passada sobre esse capítulo, versículo 30, falando dos homens sem Deus, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos. Curioso, irmãos, a terceira vez que nós encontramos a palavra no português, soberba, e a terceira vez que nós encontramos uma palavra diferente no original. É outra já. Nem é aquela que se refere ao diabo, de inchar como uma fumaça, nem é aquela de um poder vazio que não tem do mundo, e é outra agora. E essa palavra significa supervisível. Ele começa com hiper, como nós usamos, né? Ah, isso é hiperlegal. Essa palavra hiper é grega, que significa um superlativo. Então está aqui, Essa palavra traduzida aqui como soberba significa hipervisível. É alguém que quer aparecer muito mais do que é para ser. Deseja estar mais visível do que os outros, acima dos outros. E isso é típico do homem sem Deus. Quer aparecer demais. Característica do diabo, característica do sistema, do mundo, característica de quem não tem Deus no coração. A soberba, a arrogância, a altivez. Três exemplos para terminar. De pessoas na Bíblia que foram arrogantes. Amã. Lembra aquele amigo do rei Assuero lá do livro de Esther. Esther capítulo 3, versículo 5. Aquele homem era terrível. Esse tal de Amã. Também vocês sabem como é que ele terminou, não sabem? Como foi que ele terminou? Enforcado. Numa forca que ele mandou fazer para o inimigo dele, Mordecai. Inimigo, quer dizer, ele fez Mordecai como inimigo dele. Esther capítulo 3, versículo 5. Esse Amã caiu nas graças do rei Assuero. E o rei muito exagerado, esses reis eram muito exagerados, acho que ainda são. Diz que todo mundo devia se curvar perante o tal desse Amã. Ele não era nada, só era amigo do rei. Aí todo mundo tinha que se curvar. E Mordecai resolveu não se curvar. E esse Amã, muito arrogante, irritou-se. Esdras, Esther, capítulo 3, versículo 5. Vendo, pois, Amã, que Mordecai, que era tio de Esther, não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor e bolou o plano de matar Mordecai. Não, matar todos os judeus. Todos os judeus. Mordecai, obviamente, incluído. E mandou fazer uma forca para pendurar Mordecai. Acabou Amã na própria forca do outro. Mas a história é uma história muito interessante. Mais um exemplo de um homem arrogante, altivo. Os escribas foram denunciados pelo Senhor Jesus Cristo. Em Marcos capítulo 12, versículo 38. Marcos 12, 38 e 39. E ao ensinar, dizia ele, Jesus, guardai-vos, ou seja, cuidado, não imitem, guardai-vos, evitem os escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças e das principais cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, guardai-vos. A ideia aqui de veste talar. Veste talar é uma veste que vai até o tornozelo, comprida. E eram túnicas reais, em primeiro lugar, e depois para os sacerdotes. Em suma, virou um símbolo de uma posição muito importante, ou civil, ou religiosa, entre os judeus. E eram roupas caríssimas na consistência, no desenho, na forma de ser, tinha alguns enfeites. E então era uma roupa que logo se via que era uma roupa muito cara, muito sofisticada, muito luxuosa, e que ainda hoje existe isso. Uma roupa distingue muitas vezes. E eles faziam questão de usar roupas caras e que davam a ele uma posição pela roupa. Pela roupa. E Cristo disse assim, não. Assim não. Guardem pessoas desse tipo, que gostam de ser importantes, que se acham melhores do que os outros, gostam dos primeiros lugares nos bancos das sinagogas, os primeiros lugares nos banquetes. Por que eles querem os primeiros lugares? Porque são os melhores na cabeça deles. Não façam isso não, está dizendo o Senhor Jesus Cristo. E aquele exemplo daquele fariseu com o publicano lá de Lucas capítulo 18, no templo, um caso muito interessante que o Senhor Jesus Cristo comenta, inclusive, o assunto, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Olha, por se considerarem justos e desprezarem os outros. Exatamente o que Paulo está condenando em Romanos 2, de 1 a 3. Condenar, não porque o outro está errado ou com base na autoridade da palavra de Deus. Mas porque se considera justo. Cristo foi bem em cima com esse homem aqui. Essa parábola. Dois homens em pé, muitas vezes gentios. Às vezes gentios, às vezes não. Mas muitas vezes sim, porque era o poder de Roma. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano aí. Com atitude. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Curiosamente, o que ele fazia era muito bom. Jejuar duas vezes por semana e dar o dízimo era muito bom. Mas o problema não é este. É se julgar superior aos outros. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este, o publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o outro arrogante lá. Porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Muito cuidado para não ser fariseu de atitude, se julgar melhor do que os outros, porque você faz coisas boas que se deve fazer. Ah, hoje eu estou com tudo. Porque o pastor Mauro andou falando de negócio de escola dominical. Eu não perco uma. Eu não perco uma. Tem gente aqui perdendo direto. Gentinha. Lá embaixo. Não sei nem se vou mais ter comunhão com irmãos assim. Porque podem me prejudicar. Porque eu não falto uma, não falto um culto. Grupo Satélite, sou líder há 3 anos. Nunca faltei um, nem com febre. Aí começa o espírito de arrogância. Graças a Deus por esse irmão não ter faltado uma escola dominical. Por ir com febre dar aula no grupo Satélite. Isso é muito bom. Mas não vá ser arrogante. Porque você faz o que é correto. Você faz o que é bom, o que Deus quer. E o outro lá não faz. Porque em algum ponto você também falha. Você também escorrega. Você também peca. Você é pecador também. Por mais escola dominical que você vá. Não tem jeito. Então, muito cuidado com esse espírito. Aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo, eu quero deixar o desafio que Deus nos ajude a nunca julgar ninguém com desprezo no nosso coração, como se fossem superiores aos outros. Duas passagens rápidas, sem muitos comentários. Filipenses 2 e 3, mostrando que deve ser o contrário. Em vez de arrogância e superioridade, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por, não ouvi, humildade, considerando cada um os outros inferiores a si mesmo, não é? Não, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Esse é o procedimento bíblico. Romanos, nosso livrinho lá, Romanos capítulo 12, eu vou chegar lá ainda. Daqui a alguns meses, eu acho. Romanos 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Agora pule para o versículo 16. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Olha, puxando aí provérbios, como nós já lemos. Se nós conseguimos, irmãos, agradar a Deus de alguma forma, e sermos de alguma maneira agradáveis a Ele, por fazermos coisas que Ele pede, e gosta e se agrada, não é porque nós somos bons. Se nós temos algum galardão nos céus, certamente que temos, graças a Deus, por isto. Se temos algo de valioso diante de Deus, não é por nós próprios. É por Ele ter derramado sobre nós a sua graça, a sua misericórdia, o seu poder. Não se sinta superior, mesmo que você seja visivelmente um crente espiritual. Sim, um crente comprometido com Deus, uma mulher sábia nas Escrituras. Sim, você pode ser alguém assim. E temos pessoas aqui, graças a Deus, assim, de um andar muito bom na fé. É nosso alvo ser assim. Não é, pois é, eu não sou nada, sou um pecador mesmo, não vale para nada, não presto para nada. Não, não é atitude correta. Procure crescer em Cristo e vibre quando você estiver crescendo em Cristo. Mas nunca com arrogância, porque na hora que você ficar arrogante, já está mostrando que ficou anão de novo. A maneira mais rápida de se ver o tamanho de alguém na fé é saber se é arrogante ou presunçoso ou altivo. Já está fraco, não está bem. Então, graças a Deus se você é um crente forte espiritualmente nesta igreja. Graças a Deus, não é a você não. É a Deus. E nunca desenvolva um espírito de arrogância. E aos que estão aqui hoje à noite, sem a felicidade de terem feito um compromisso com Cristo ainda, de terem se entregue aos pés do Salvador, reconhecendo-se pecadores e pedindo perdão. Muito cuidado, amigo, amiga, sabe por quê? Porque a arrogância interna pode ser um obstáculo para o seu caminho até Cristo. Quero ler Salmo capítulo 10, versículo 4. Diz assim: o perverso na sua soberba não investiga que não há Deus, são todas as suas cogitações. Esta palavra soberba aqui, no hebraico, ela é a junção de duas palavras. Um quer dizer nariz. Nariz. E o outro quer dizer, sabe o quê? Empinado. O hebraico é muito assim, ele é pobre em sinônimos. Diferente do grego. Muito pobre. Mas é fantástica a junção de palavras diferentes que dão um terceiro significado. Então é muito curioso, às vezes, nós corremos para um dicionário hebraico e ver como aqui, no português, nós vemos aqui, soberbo. Pronto, é soberbo. O que não tem Deus lá é soberbo. Na sua soberba, ele nem considera que tem Deus, não cogita, ele é soberbo. Aí vamos lá para o dicionário, Aurélio, vê o que é soberbo no português, vê lá que é altivo e tal. Mas no hebraico tem nariz empinado, nariz alto, nariz elevado. Ora, mas nós costumamos usar essa mesma expressão do português. Rapaz, já viu fulano? Narizinho para cima. Mesma ideia. Qual a ideia, então, que o que não tem Deus no seu coração, ele tem uma tendência muito forte de ser altivo com relação a Deus. Não é mais altivo com relação aos homens, não. Agora, essa é uma altivez fatal. Fatal, porque o crente, ele já passou pela humilhação da cruz de Cristo, quando ele se converteu, ele se reconheceu pecador, ele pediu perdão, e ele foi perdoado de fato, agora é um filho de Deus e vai para o céu. Infelizmente, continua pecando altivamente às vezes, mas, e vamos ser julgados por Deus por isso, mas não um julgamento de ir para o inferno mais. O crente já escapou do inferno totalmente. É um julgamento diferente, julgamento pelas nossas obras, de galardões. É outro assunto. Ele já escapou. Mesmo que ele seja altivo com as pessoas, é pecado, ele reconhece, ele se confessa diante de Deus, se entristece e levanta, cai de novo e levanta, mas ele, a situação espiritual dele é intocada. Ele é um filho de Deus e vai para o céu. O que não tem Cristo, essa situação é complicada. Porque ele é altivo para com Deus. Ora, se a altivez do homem para com outro homem já irrita a Deus e já afasta a pessoa de Deus, imagine quem é altivo para com o próprio Deus. Não a Deus. São as considerações dele. Ah, mas eu não sou assim não, eu não sou ateu. Eu creio que existe Deus. É, mas o que quer dizer aqui não é exatamente só com a pessoa ateia, não. É que ele não considera a existência de Deus para a vida dele. Porque alguém assim talvez seja pior do que um ateu. Alguém que acredita que Deus exista, sim, mas não considera, não cogita nas coisas de Deus, não leva a sério aquele Deus em que ele diz que crê. E muitos dizem assim, ah, porque fulano é crente? Por isso não, crente eu também sou, que eu creio em Deus. E acha que está escapando a dizer isso. Ele não entende que está chamando sobre si uma responsabilidade muito maior quando ele diz que crê em Deus. Ah, você crê em Deus? Em Deus? É, creio. Deus Criador, dono de tudo, poderoso? É. E quais considerações que você tem na sua vida, no seu coração, com relação a este Deus? O quão você leva a sério na sua vida os mandamentos, as ordens, os princípios deste Deus? Ah, não considera. Nas suas cogitações, Deus pode até existir por lá, mas ele cá, ele lá e eu cá. Não entra nas suas cogitações. Não pode. Meu amigo, para chegar a Cristo, tem que haver humildade. Primeira coisa, primeira atitude que alguém sem Deus precisa desenvolver no seu coração. Humildade. Senhor, eu não sou nada. Eu sou um pecador. Me ajuda. Senhor Jesus Cristo, me salva. Me salva. Me perdoa. Eu creio que tu morreste numa cruz, derramando o teu sangue inocente, sem pecado algum, para me salvar. Tu ressuscitaste. Está hoje no céu. Me salva. Eu não tenho nada para te dar, para te oferecer. E não caia no conto, não do vigário, mas no conto do diabo. E quando você parar de fazer coisas erradas, aí você se entrega a Cristo. Sabe quando é que você vai se entregar? Nunca! Porque você nunca vai parar de fazer coisas erradas. Porque o crente que já é salvo também faz. Se entregue a Cristo da maneira que você está. Mas, pastor, porque o senhor não conhece o meu coração e nem preciso. Pastor, eu faço é blasfemar. Eu já matei 3. Já adulterei ainda hoje. E isso aqui... Vá para Cristo da maneira que você está, meu amigo ou minha amiga. Não importa. Seja humilde e peça perdão. E se entregue a Ele. E você será imediatamente perdoado. E será dado a você o Espírito Santo para habitar no seu coração. Você será transformado num filho de Deus destinado ao céu agora. Que Deus nos abençoe. E nos livre a todos nós da altivez e da arrogância. E se for julgar alguém um dia, julgue conforme as Escrituras autorizam, com atitude humilde, se achando até inferior àquele que está fazendo. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela Tua palavra pregada, que o Teu Espírito Santo se agrade em trabalhar nos corações de acordo com cada necessidade. Como nós vimos aqui quando Paulo diz, e tu, ó homem, se dirigindo pessoalmente. Então eu te peço agora, Senhor, dirige-te pessoalmente a cada homem, cada mulher, cada jovem, cada moça, cada senhora, cada senhor, aqui presente. Os que já são teus filhos pela fé em Cristo, ajuda-nos, Senhor, a sermos menos altivos e arrogantes e não falar mal dos outros, um vício tão feio. Que muitos de nós ainda caímos, infelizmente. Que sejamos muito, muito melhores nisto. E aqueles que ainda não têm Cristo como Salvador, tem misericórdia, Senhor, e dá humildade nos corações deles. Para honra e glória, não deles, mas Tua e do Senhor Jesus Cristo. Em nome dEle que nós te pedimos e te agradecemos e te entregamos o resultado desta pregação. Amém.
Caso deseje conhecer mais pregações ou meditações e artigos de minha autoria, acesse o site www.falandodecristo.com.